Hoje veremos um escritor latino-americano, Nobel de Literatura em 2010, Mário Vargas Llosa. Veremos este autor. Os trabalhos dele são muito bonitos e são, aliás, ele escreveu muito. Então, escolher qual das obras dele nós trabalharíamos hoje foi um dos grandes desafios. Ele tem obras belíssimas. Um trabalho muito extenso e uma vida peculiar. Ele é peruano. Esse autor, ele nasce no Peru e muito cedo os pais dele se separam. Uma experiência que o marcou de uma série de maneiras, porque ele esteve afastado do pai por um longo período. E eles se mudam mais tarde para uma cidade ao norte do Peru, e lá, por essas coisas da vida, não é, o pai e a mãe conseguem se reencontrar, conversar e acertar coisas que haviam feito com que não se entendessem. E resolvem voltar, morar juntos e reconstituir a família. Um momento muito importante na vida do Mário Vargas Llosa, sobretudo pela reaproximação com o pai. Antes disso, ele já havia tentado, eles já haviam se encontrado, e houve aqui, e isso contribuiu muito para que a família então novamente ficasse unida. Ele começa a escrever muito cedo. Muito cedo ele começa a escrever. Eles vão morar no norte do Peru, numa época conturbada. O Mário Vargas Llosa, ele é vivo, ele tem 80 anos hoje. Ele é vivo e escreve de vez em quando. A Folha de São Paulo publica artigos dele. Depois que ele recebe o Nobel de Literatura, ele anda pelo mundo fazendo conferências, palestras. E ele teve vários capítulos muito significativos na vida dele. Por viver num Peru, numa época em que os contrastes se tornaram muito evidentes, a obra dele é uma tentativa, não de explicar apenas, mas de ultrapassar esta dura relação de castas que nós temos aqui na América Latina. E num país como o dele, no qual o elemento indígena é mais visível do que costuma ser aqui no Brasil, isso se torna ainda mais evidente. E o trabalho dele, então, é uma tentativa, assim, de explicar e ultrapassar isso. Chegou a tal ponto na vida dele que ele entra na política. O Mário Vargas Llosa entra na política, inclusive ele tenta depois concorrer à presidência do país dele, né, num episódio que se tornou famoso, do Mário Vargas Llosa. Entre os nossos convidados para a aula de hoje, nós temos Sócrates, que é o cachorrinho da Nichelle, que ela trouxe e vai nos acompanhar aqui a aula. Ele parece muito interessado, ele estava aqui muito atento à nossa aula. Bem, essa obra que eu escolhi do Mário Vargas Llosa é uma obra que pessoalmente eu gosto muito. E é um privilégio poder trabalhar com vocês uma obra quando ela, ao mesmo tempo que ela ilustra os nossos trabalhos, também é uma obra que agrada, não é, professor? Claro que nem sempre a gente consegue. Aqui eu não consegui em português, ok? Então nós vamos traduzir à medida que vamos ler. Cartas a um Jovem Novelista. É um livro dele. Aqui tem uma foto do Mário Vargas Llosa, quando bem mais jovem. Tem uma estampa muito bonita e ele encantava muito, sempre teve muito sucesso aí com as mulheres, o Mário Vargas Llosa. Ele foi casado e o primeiro casamento dele foi marcado por várias infelicidades. Ele se casa então depois de novo e tem três filhos no segundo casamento. este livro traz lições maravilhosas para quem deseja escrever, para quem tem uma inclinação para a escrita, para a literatura. Ele praticamente pode ser tido como, e eu acho que não, em nenhuma língua foi traduzido assim, mas como um manual para o escritor. São tantas e tão belas as lições que, de certa maneira, em muito, ele ganha em conteúdos em relação a uma outra obra com um tema similar, que é Cartas a um Jovem Poeta, do Rilke. Aqui não, aqui é um aspecto técnico. Ele elabora o discurso, é algo que ele provavelmente meditou muito para poder escrever esses temas. E ele aborda, ele abrange, ele abraça o ofício do escritor. Ele se abre para poder se mostrar, porque para ele escrever é mostrar-se. A escritura é uma autobiografia. E o Mário Vargas Llosa vai hoje nos convidar a um lindo passeio literário, muito bonito. Nós vamos caminhar por vários elementos do que é o escrever, mas não apenas isso, como escrever. Quem escreve, escreve para quem? Esse autor faz essa obra, é uma obra tardia, viu? Ela é uma obra já, quando ele gera um nome nas letras, já estava consolidado como um nome nas letras, e é quase uma contribuição. É uma contribuição que um escritor nos deixa, sobretudo aqueles que estão começando, ou tendem, ou querem escrever. Para ele, a escritura é uma vocação. Para ele não há... O ofício de escrever é um ofício que está ligado fortemente a um preceito vocacional. Vamos então começar a leitura desse trabalho. E aqui vocês veem, ele coloca querido amigo, porque é todo como se ele estivesse escrevendo para um jovem iniciante nas letras. Ele coloca nessa forma. Essas partes que vocês estão vendo aqui alaranjadas e que o professor marcou, ele, claro, antes de começar a aula, ele sempre leu as obras que vamos trabalhar e assiná-la para que a gente possa ir diretamente a elas, tá bom? Então vamos lá. Lembrem que esses elementos historiográficos dele que foram colocados vão encontrar eco e conversação com tudo aquilo que estamos vendo. Ele inicia a obra dele colocando que talvez o atributo principal da vocação literária seja a quem tem a viver o exercício dessa vocação como sua maior recompensa, mas muito mais que todas elas que pode alcançar como consequência dos seus frutos. Essa paixão que ele coloca logo de entrada, quando ele escreve sobre o que é, sobre um dos principais atributos do escrever, é o que marcou a vida dele inteira. Ele não escrevia para ganhar a vida, ainda que ele tenha feito, claro, em muitos momentos era o ganha-pão dele, mas ele escrevia com a paixão. Para ele, o escrever é um ato de participação no mundo. Não coincide com a realidade do mundo, viu? Vocês vão ver logo a seguir como é que ele coloca, mas é, para ele, é um elemento fundamental da existência. Vejam a diferença que é uma pessoa escrever com um diletantismo, escrever porque tem um apreço por isso, da maneira como ele coloca. A escritura para ele é um elemento engajado, e ele, o maior testemunho que ele deu, aliás, é o próprio texto dele. A vocação me parece o ponto de partida indispensável para falar aquilo que anima e angustia. Como se chega a ser um escritor? É um assunto misterioso, desde cedo, cercado de indiscutível, de indiscerníveis elementos e subjetividade. Mas, há um obstáculo para tratar e explicar de uma maneira racional, evitando toda a mitologia, não é? Toda a questão religiosa e de soberba com que rodeiam os românticos, que faz o escritor em suas condições e que se faz assinalar como uma espécie de força sobre-humana, transcendente, para escrever aquelas palavras divinas e cujo eflúvio o espírito humano se sublinha a si mesmo. E graças a essa contaminação com a beleza, maiúscula por suposto, ele diz, colocamos em maiúsculo, alcançaria a imortalidade. Eu nada falo da maneira da vocação literária ou artística, mas, apesar da explicação que oferece a nós, e menos grandiosa, ela segue sendo bastante fluida, bastante colocada. Uma predisposição de origem obscura que leva a certas mulheres e a certos homens a dedicar suas vidas a uma atividade que um dia se sente. Que em um dia se sentem chamados, obrigados a exercê-la, porque isso está no solo da vocação. Escrever histórias, por exemplo, se sentem realizados de acordo com eles mesmos, voltando ao melhor do que podem, sem a miserável sensação de estar desperdiçando suas vidas. Eu não creio que os seres humanos nascem com um destino programado desde sua gestação, por obra do azar ou por obra de uma caprichosa divindade, que distribua aptidões, inaptidões e outras coisas. Mas tampouco creio agora que em algum momento da minha juventude eu tive a influência do voluntarismo dos existencialistas franceses. E aqui ele rende uma homenagem a um dos homens que mais o influenciou, que foi Sartre. Não foi só o Lhosa, né? Muitos outros escritores latino-americanos dessa época tiveram essa influência. Bem, então o que temos aqui até esse momento? Mário Vargas Llosa nos chama a separar aquela herança divina e romântica, mas ele separa isso do ato de escrever, mas nos diz que o escritor, sim, ele é chamado por uma vocação, por um ato existencial para que o destina a isso. Se eu não me engano, em minha suspeita, e há mais possibilidades do que eu, talvez eu me equivoque em acertar, uma mulher e um homem desenvolvem precocemente em sua infância e no começo da adolescência uma predisposição a fantasiar pessoas, situações, anedotas, mundos diferentes do mundo em que vivem, e esse é um ponto de partida que mais tarde poderá chamar uma vocação literária. Bem, então após essas considerações importantes, nas quais os colegas procuraram aproximar esse elemento da responsabilidade com outros fatores, como estilo, como conteúdo e o próprio elemento social, o Vargas Llosa vai desenvolver esse tema. Ele continua então a narrativa dele. Que origem tem essa disposição precoce de inventar seres e histórias, que é o ponto de partida da vocação de um escritor? Olhem onde ele coloca o elemento que faz a pessoa escrever, tá? Que origem tem essa disposição precoce de inventar seres e histórias, que é o ponto de partida de vocação do escritor? Vamos ver. Ele responde: creio que a resposta é, olhem a resposta que ele chega, a rebeldia. Estou convencido de que quem se abandona à elucubração de vidas distintas, aquela que vive na realidade, manifesta que esta é, desta indireta maneira, uma crítica à vida tal como é, tal com o mundo real e seu desejo de substituir por aquilo que fabrica com a sua imaginação e com seus desejos. Por que dedicaria seu tempo a algo tão evanescente e fantasioso, a criação das realidades fictícias, quem está intimamente satisfeito com a realidade real, com a vida tal qual como a vive? Agora, bem, quem se rebela contra esta última, valendo-se dos argumentos de criar outra vida e outras gentes, pode fazê-lo impulsionando por um sem número de razões altruístas, etc, etc. E ele vai colocando essas razões. Então vejam, para Vargas Llosa, o ato de escrever nasce ali a partir de muito cedo, quando a pessoa começa a criar personagens, enredos, imaginações, e para ele se faz isso como um ato de rebeldia. Pessoas que não estão contentes com suas vidas, com suas realidades, e a partir da literatura constroem elementos que vão conversar com essa realidade, com este mundo. Bem, seria assim para todo mundo, ou seria assim para ele, Mário Vargas Llosa? Ok, vejam, mas ele não coloca como sendo assim apenas para ele. Vamos adiante. Esta conversação com a realidade, que é a secreta razão de ser da literatura e da vocação literária, determina que esta nos ofereça um testemunho único sobre uma época dada. A vida das ficções descreve, sobretudo as que têm maior êxito, que não é nunca a realidade vivenciada que elas estão inventando, escreveram e celebrando, senão uma ficção que devem artificialmente criar, porque não podiam viver essa ficção na realidade e por isso se resignaram a viver somente de uma maneira indireta e subjetiva, em que se vive esta uma outra vida. Os sonos, os sonhos e as ficções. A ficção é uma mentira que encobre uma profunda verdade. São palavras do Mário Vargas Llosa. Bem, aqui aparecem vários fatores. Esse é um curso que vai conversar autores com filosofia clínica. O Llosa nos mostra como para ele a literatura funciona. Então imaginem se um de nós trabalha uma pessoa assim, que tem esses elementos internos, estruturais, na clínica. Ora, olhem a função que a literatura ocupa para ele. A função é um outro mundo que ele cria, que vai conversar com este mundo. Agora, se eu na clínica já parto de um pressuposto que sei o que é a literatura para ele, a função que ela ocupa, eu não dou chance a alguma alteridade, porque aí eu já sei. Vou desautorizar o discurso dele, vou dizer, não, a literatura não é uma criação que vai conversar com a realidade. A literatura é a própria realidade. Estão vendo? Se somos filósofos clínicos, vamos ao discurso do outro, não ao meu discurso no outro, ao discurso do outro, vamos conversar, nós e ele. Ele abre um leque de possibilidades, porque ele diz que essa realidade criada procura resolver, procura ajudar, procura participar. Ora, poderíamos utilizar isso para a própria vida dele, para que ele se ajudasse. E há um outro livro dele, A Casa Verde, que se passa nessa cidade no norte do Peru, para onde eles se mudam e os pais vão se encontrar depois, que é autobiográfico. E, aliás, era uma das obras que eu selecionei para trabalharmos aqui, A Casa Verde. E, na verdade, é uma casa de prostituição. Ela é colocada lá nessa cidadezinha, ninguém sabe direito o que se passa lá dentro, até que depois vem a verdade do que se passa. E é uma das histórias autobiográficas dele. Bem, vamos adiante aqui. Daqui a pouco eu vou parar o gravador para que a gente prossiga as conversações. Ele diz assim, ó, sem obstáculo, o jogo da literatura não é inócuo. É um produto de uma insatisfação íntima contra a vida tal como é. A ficção é também a fonte de mal-estar e de insatisfação. Porque quem, mediante a leitura, vive esta grande ficção, como estas que acabo de mencionar, assim, durante todo este livro ele cita muitos autores, autores que ele, por quem ele tinha carinho, por quem ele gostava, como aqui Cervantes e Flaubert. São, aliás, o Cervantes ele faz várias referências ao longo deste livro sobre Miguel de Cervantes. Então ele diz que quem vive essa grande ficção, como essas que acabo de mencionar, Cervantes e Flaubert, regressa à vida real com uma sensibilidade muito mais alerta ante suas limitações e imperfeições. Olhem que coisa! Enriquecido por aquelas magníficas fantasias do mundo real, a vida vivida, então infinitamente mais medíocres do que a vida inventada pelos novelistas. Essa intranquilidade frente ao mundo real, que a boa literatura faz, pode, em circunstâncias determinadas, traduzir-se também por uma atitude de rebeldia frente à autoridade, às instituições que estão estabelecidas. Então, observem como a profundidade que ganha o ato de escrever nele. Ele diz que é fruto de uma insatisfação escrever, mas também a própria escrita gera insatisfação no leitor que a lê e que se rebela contra todos esses sistemas de coisas. Não é? Só que quando volta para a vida real, volta enriquecido, né? Com a sua sensibilidade, pode ir além das limitações e das imperfeições graças à imersão nesse mundo. Claro que o Lhós aqui, ele parte de um princípio de informação dirigida, como nós fazemos em filosofia clínica, no qual, ao mergulhar nesse sistema literário, nesse mundo que é criado, ao voltar eu enriqueço. Alguns não fazem isso. Alguns segmentam mundos. Vocês sabem, nós trabalhamos isso em clínica. Há pessoas que elas não fazem essa informação dirigida na forma de uma intencionalidade como uma ponte. Por exemplo, há pessoas que leram um livro de Cervantes, que ele vai citar logo adiante, o Don Quixote, né? O Don Quixote. E quantas pessoas leram Don Quixote, uma das versões, que são muitas as versões, e depois disse, olha, eu na vida sou muito como Don Quixote, eu elejo moinhos, não é? Eu tenho a minha dama de companhia nesses sonhos, e tenho meu fiel cavaleiro, Sancho Panza, eu sou assim, eu luto contra moinhos imaginários, sonhos, misturo realidade e fantasia. Quem faz isso está conversando o texto e fazendo exatamente o que Lhosa diz. Mas muitos não fazem isso. Muitos mantêm o texto lá longe e a vida aqui. As lições são muito pequenas. Eles não conversam o texto com essa alteridade toda. Não fazem isso. Para ele não é assim. Para ele, aquele que lê, que entra na literatura, faz sim essas coisas e outras. Vamos adiante. Com essas reflexões gerais, ele diz alguns parágrafos depois, não temos apartado algo de um caso concreto. Vamos voltar ao que é específico. Você já sentiu que uma predisposição íntima, uma inclinação ao que está superposto a um ato de vontade e decidiu dedicar-se à literatura? Se isso aconteceu, e agora? Sua decisão de assumir sua inclinação, aflição pela literatura como um destino, deverá converter-se em submissão, em nada menos do que uma escravatura. Então, o escritor é um escravo? Seria isso que nos propõe o Lhosa? Aquele que escreve se submete de tal forma ao que escreve que se torna um escravo de seu texto? Ele diz alguns parágrafos depois desse o seguinte: eu creio que somente quem entra na literatura como se entra na religião, disposto a dedicar-se a esta vocação, seu tempo, sua energia, seu esforço, está em condições de chegar a ser verdadeiramente um escritor e a escrever uma obra que o transcenda. Esta outra coisa misteriosa que chamamos de talento, de gênio, não nasce, pelo menos não entre os novelistas, ainda que às vezes entre os poetas, os músicos, não nasce de uma maneira precoce e fulminante. E aí ele vai citar muitos exemplos, ok? Que alguns exemplos clássicos, inclusive, que o contrariam, como Rimbaud, que já estudamos aqui, Mozart. E aí ele diz: se não através de uma larga sequência, através de anos de disciplina e perseverança. Não existem novelistas precoces, ele diz. Todos os grandes e admirados novelistas foram, em princípio, escritores aprendizes, cujo talento se foi gestando à base de constância e convicção. Então não há novelistas precoces? Eu perguntei hoje no início da aula quem era avô, quem era avó aqui. Vários responderam. Você acha que seu netinho aí de 5, 6 anos não é um novelista? Não escreveu várias novelinhas aí para você e não acompanhou outras enquanto você lia para eles? Do que fala o Lhosa? Para ele, a novela exige uma depuração, um aprofundamento e essa envergadura toda. Em clínica é diferente, ok? Muitos são novelistas bem cedo, mas deixam de ser, se tornam depois cronistas, poetas e às vezes apenas escritores de axiomas. E não há um item superior a outro. Antes de eu aprofundar, deixe-me parar o gravador para ouvir vocês. Considerações, dúvidas. Bem, então vou ligar o gravador para continuarmos o nosso trabalho. Ele começa cada capítulo sempre escrevendo querido amigo e termina sempre com um abraço. Cada capítulo é que ele faz. E tem um capítulo curioso aqui, olha, ele começa com o título Catobletas. Catobletas. Sabe o que é isso? Catoblepas. Sabe o que é isso? É aquele ser mítico que o Borges construiu, que se alimentava de suas próprias partes. É. Bem, ele faz uma homenagem aqui a um colega escritor, né, com o título desse capítulo. Então, ele neste capítulo, o Lhosa aprofunda os ensinamentos, aprofunda os elementos em torno do ato de escrever. Olha o que ele diz. De onde saem as histórias que nos contam nas novelas? Como ocorrem esses temas das histórias a um novelista? Isso me segue intrigando. Depois de haver escrito um bom número de ficções, tanto como a minha aprendizagem literária. Então ele vai nos levar agora diretamente a isso. Mas, por favor, pensem por um minuto, de onde saem essas histórias que habitam as novelas? Não é? Vamos ver a resposta do Lhosa para isso? Vocês teriam uma resposta? De onde brotam essas histórias que constroem as novelas? Ele vai propor uma resposta, olha só. A raiz de todas as histórias é a experiência de quem as inventa. O vivido é a fonte que vai irrigar as ficções. Isto não significa, desde cedo, que uma novela seja sempre uma biografia dissimulada de seu autor. Mas é bom que em toda ficção, ainda que com a imaginação mais aberta, é possível rastrear um ponto de partida. uma semente íntima, visceralmente ligada a uma essência das vivências de quem originou. Eu me atrevo a sustentar que não há exceções a esta regra e que, portanto, a invenção quimicamente pura não existe no domínio literário. Então, Lhosa, ao aprofundar e tratar de literatura, para ele, a raiz de tudo isso está na experiência da pessoa que cria, que inventa. Ou seja, se está na raiz da experiência, se a experiência é a raiz de tudo isso, se aquilo que vivemos, nossas lágrimas, nossos sonhos, as nossas poesias, as nossas frustrações, dores, perdas, acertos, as nossas aprendizagens, amores e tudo mais, observem como, claro que nem sempre terá uma proporção entre a qualidade disso e o que vivemos. E é aí que está, provavelmente, o que faz um escritor como Lhosa e outros escritores de outros naipes, né? Ele coloca isso com uma maneira muito veemente, ele aprofunda e explica isso em vários parágrafos. Bem, e quanto aos temas? Então ele nos coloca de onde vêm esses elementos, que para ele vem da nossa experiência. Então ele descarta, por exemplo, aquilo que vocês estudam quando estamos lá na fase avançada de analítica de linguagem, trabalhamos composições de imagens e tal. Para Lhosa isso é possível, sim, desde que amparado na experiência da pessoa. Sem ela, não há como fazermos essa literatura. Bom, vamos ver o que ele vai nos dizer então sobre os temas dessa literatura, cuja raiz é a nossa experiência. Lhosa diz: quanto aos temas, eu creio, pois, que o novelista se alimenta de si mesmo. Aí o título do capítulo que ele deu a essa obra, O Animal Mítico, né? A criatura mítica criada pelo Borges, que se alimentava de suas próprias partes. E aqui, então, ele explica o título do capítulo. Ele diz: quanto aos temas, eu creio, pois, que o novelista vai se alimentar de si mesmo, como o catobletas, esse mítico animal que lhe aparece, que aparece a São Antônio na novela de Flaubert e que foi recriado por Borges em seu Manual da Zoologia Fantástica. Catoblepas é uma criatura impossível que se devora a si mesma, começando pelos seus pés. Em um sentido menos material, o novelista está também se alimentando de sua própria experiência ao inventar as histórias. E somente para recriar personagens, episódios e paisagens a partir do material de si mesmo e de suas próprias recordações. Também porque encontra naqueles habitantes de sua memória o combustível para a vontade que se requer a fim de coroar com êxito o processo largo, amplo, difícil, que é forjado em uma novela. E eu me atrevo a ir um pouco mais além em respeito aos temas da ficção. O novelista, no auge de seus temas, ele é eleito por eles, escreve sobre certos assuntos porque lhe ocorrem certas coisas. Na eleição deste tema, na liberdade de um escritor, no entanto, é relativa, acaso inexistente. Ou seja, o novelista, o escritor, para Lhosa, é alguém que se alimenta de suas próprias coisas. É assim que ele constrói seu tema. O que acontece com a pessoa ao alimentar-se de si mesmo, de suas experiências, de suas emoções, de suas buscas e 10 milhões de outras coisas? O que acontece com uma tal criatura que precisa se alimentar disso para construir seu dado de semiose escrito, para pintar seus painéis existenciais, para ir além de si mesmo na forma de uma construção literária? ele fica impune? Ele passa ao largo de tudo isso? Ele não padece? Ele não... O que ocorre? Como isso é para cada um de nós? Bom, em filosofia clínica, vocês sabem, para muitas pessoas não é assim como o Lhosa está colocando, esse elemento visceral, orgânico, não é antropofágico, no qual para eu construir eu preciso me devorar, e assim eu multiplico esses elementos. Para ele, é dessa forma que vai funcionar a literatura. Deixa eu desligar o gravador, eu quero conversar com vocês sobre alguns elementos de clínica, tá? Então, eu estava colocando para vocês como é o ato de escrever para alguns escritores. E citei Balzac, que não raro acabava indo para um sanatório, tamanho era o esgotamento dele após escrever. Outros tinham reações diferentes, por exemplo, Kafka. Kafka costumava reunir uns poucos amigos e ria das próprias obras. Ele achava engraçado, uma piada, a obra Metamorfose. Ele lia capítulos para os poucos amigos dele, ria, se divertia. Ele achava que era uma obra de humor. Imagine Metamorfose, uma obra de humor. Afora os muitos livros que ele destruía. Kafka tinha uma reação violenta com relação aos seus próprios textos e destruía. Inclusive deixou escrito para um amigo dele que ele gostaria que as obras depois da morte dele fossem todas queimadas e destruídas. O amigo não fez isso, mas não pôde salvar todas. Para outros escritores como Thomas Mann, que nós vamos ver neste curso também, o exercício literário é um exercício de alma. É um exercício no qual a pessoa se solta e vai pelas partes mais recônditas da alma, do pensamento. É um voo existencial cujo endereço se faz na própria caminhada. Ainda que o discurso dele seja muito bem pautado nos raciocínios, ele fazia voos profundos. E assim, não é? Para Lhosa, vocês estão vendo como funciona para ele, como é o ato de escrever. Não é? O compromisso, a responsabilidade, a indexação do discurso. Não é algo solto que você sai pintando em uma aquarela sem um propósito específico. Para ele não funciona dessa forma. Bom, mais adiante ele começa a colocar sobre os elementos de chegada, de partida de uma novela. E ele diz assim, ó: o ponto de partida de uma invenção de um novelista que é vivido não é e não pode ser o ponto de chegada. Existe uma distância considerável e às vezes astral em quem se pôs nesse processo, variando então o tema de um corpo e um conjunto de palavras na ordem narrativa. O material autobiográfico experimenta transformações. Ele é enriquecido e às vezes empobrecido, mesclando com outros materiais recortados, inventados, manipulados e estruturados. Se a novela é uma verdadeira criação, então basta alcançar a autonomia total que deve estar numa ficção para viver por conta própria. Bem, esse elemento da autonomia do texto é muito caro a Lhosa, e para ele é necessário. Um texto precisa ter sua autonomia, precisa ter sua vida própria, precisa alçar seu voo. Por quê? Ele pergunta. Porque entre os infinitos fatos que se acumulam na vida de um escritor, há alguns quantos que resultam tão extraordinariamente férteis para sua imaginação criadora, enquanto muitíssimos outros minguam por sua memória e se convertem em desencadeantes da inspiração. Eu não sei responder isso com segurança, respondeu Lhosa. Tenho apenas uma suspeita. Qual seria? Lhosa pergunta por que alguns temas que surgem como fruto de inspiração e são pungentes e grandes alçam voos existenciais imensos e outros definham e morrem. Seria apenas por fruto da inspiração do autor? Seria porque a experiência dele lhe possibilitou apenas um voo curto? O que seria? Vamos ver o que o Lhosa nos propõe aqui. Ele diz assim, ó, eu tenho apenas uma suspeita. E é que as caras, as faces, anedotas, situações, conflitos que se impunham ao escritor, levando a fantasiar histórias, são precisamente aqueles que se referem a essa dissidência com a vida real, com o mundo tal qual o mundo é, e que, segundo se comenta em minha carta anterior, seria a raiz da vocação do novelista. A recôndita razão que coloca a uma mulher ou a um homem o desafio do mundo real mediante o símbolo operacional de substituí-lo por ficções. Olhem que coisa. Então, do contraste desse elemento com o mundo real, dessa dissidência, como ele chama, com a vida real, aí estaria um fato, então, que leva muitas vezes uma novela a essa imaginação criadora a ir adiante ou a sucumbir. E aí ele dá inúmeros exemplos aqui, páginas e páginas sobre isso. Ele é muito rico nesse livro dele, sobre os exemplos em torno disso que ele propõe, em torno disso que ele constrói. E então ele vai abordar um dos temas muito discutidos na literatura, que é a questão da autenticidade. Ah, vejam, para ele não é difícil sabermos onde ele vai chegar agora, já que para este escritor a literatura tem todo esse cerimonial existencial. Não é difícil sabermos o que ele vai propor quanto à autenticidade ou não de um escritor, de um literato. Vamos ver isso? A autenticidade. O que é ser um escritor autêntico? Pergunta Lhosa. Vocês já se perguntaram isso? O que é ser um escritor autêntico? Se um partilhante nosso nos traz uma carta, nos traz um livro que escreveu, nos traz um relato autobiográfico escrito, o que seria a autenticidade disso? É dizer a verdade? Mas é dizer a verdade ficcional, como aquilo que transcende o mundo, como ele colocou, ou seria uma verdade como ele coloca o mundo real? E para ele o mundo real é esse mundo social aí fora, que era o mundo do Peru, não é o país dele. Vamos ver a resposta dele? É certo, o certo é que a ficção é, por definição, uma impostura, uma realidade que não é senão um fingimento, finge ser, e que toda novela é uma mentira que se faz passar pela verdade, uma criação cujo poder de persuasão depende exclusivamente do emprego eficaz por parte do novelista de umas técnicas de ilusionismo, de prestidigitação, semelhante à que os magos dos circos e os teatros usam. De modo que tem sentido falar em autenticidade no domínio de uma novela, gênero em que o mais autêntico que um ser encontra é uma simulação, um faz de conta? Se tem, mas de que maneira tem? O novelista autêntico é aquele que obedece docilmente aqueles mandatos que a vida impõe a ele, escrevendo sobre sistemas e relendo aqueles que fazem intimamente de sua própria existência e chegam à sua consciência por um caráter de necessidade. Nisso consiste a autenticidade, a sinceridade do novelista. em aceitar seus próprios demônios e se servir-se das medidas de suas forças. O novelista, que não escreve sobre aquilo que em seu fórum íntimo o estimula a escrever e exige que escreva, e friamente se esconde dos assuntos e temas de uma maneira racional, porque pensa que deste modo alcançará maior êxito, é um inautêntico. E o mais provável é que, por isso, seja também um mau novelista. Ainda que alcance êxito, as listas de best-sellers estão cheias de muitos novelistas que não são bons, como você sabe de sobra. Uma colega colocou: quanto prejuízo, professor? Sim, ele é rico em prejuízos e para ele a autenticidade é isso. Ao mergulhar no seu coração, na sua alma, na sua essência, né, nessa vocação, como ele coloca, para escrever, e você encontra: eu preciso dizer tal coisa, que é a minha maneira de ir conversar com a realidade, de contrapor, de ir além dela, ele diz: faça isso, porque aí você será autêntico. Agora, você pode escolher outro caminho, um caminho de inautenticidade. E aí você será um mágico de circo, ainda que você tenha êxito, você está muito longe de ser um escritor autêntico. Assim é para Mário Vargas Llosa, um escritor. Aliás, eu não sei se vocês já leram, como estamos lendo agora aqui um livro dele, ele é intenso, sabe? Ele nos convida a mergulhar nas paisagens existenciais que ele constrói. Não há elementos a menos, não é? Ele nos chama, nos convida quando a gente vê está envolvido. E é o capítulo seguinte que ele fala da persuasão. O que é um escritor de fato? Ter esse elemento da persuasão, sem o qual a obra fica... Não pensem que aqui a persuasão ele vai colocar num caráter que desmerece. É no sentido do convite, do convencimento literário daquilo que estamos lendo. É assim que ele vai colocar. Vamos ver então o que ele fala sobre a persuasão. Para dotar uma novela de poder de persuasão, é preciso contar a história de modo que aprove ao máximo as vivências implícitas, que aproxime ao máximo as vivências implícitas em suas anedotas, personagens, e consiga transmitir ao leitor uma ilusão de sua autonomia com relação ao mundo real, em que fala quem a lê. O poder de persuasão de uma novela é maior, é tanto maior, quanto mais independente e soberana nos parece esta, quando tudo o que acontece nela nos dá a sensação de ocorrer em função de mecanismos internos dessa ficção, e não por uma imposição arbitrária de uma vontade exterior. Quando uma novela nos passa essa impressão de autossuficiência para se fazer emancipada da realidade real, se converte, se contém em si mesma tudo o que requer para existir, alcançando a máxima capacidade persuasiva. Então, atinge seduzir seus leitores e fazer com que eles creiam no conto. Algo que é bom nas grandes novelas não parece, pois da mesma forma, mas nos faz viver e compartilhar pela persuasão com que está dotado. E aí ele coloca uma teoria famosa do Bertolt Brecht sobre a distância, que nós vamos ver em outro momento, em outra aula. Deixe-me parar o gravador para ouvir de vocês considerações, reflexões sobre isso que estamos vendo. Observem o vigor do texto do Llosa. Vamos lá. Temos aí muitos trabalhos aí pela frente. Então, é quando ele fala da persuasão que para ele é importante, ok? Persuasão é aquele elemento que na escrita, na literatura, vai fazer com que a pessoa, de fato, habite esse novo mundo que é proposto. Então ele coloca: o poder de persuasão de uma novela persegue exatamente o contrário. Ele está se referindo ao que o Brecht estava colocando lá atrás. Acertar a distância que separa a ficção da realidade e colocando nessas fronteiras, fazendo o leitor viver a mentira como se fosse a mais profunda verdade, aquela ilusão da consistente e sólida da descrição do real. Então, eis o que o Lhosa nos propõe quanto à persuasão. Ela deve nos fazer viver tanto quanto vivemos isso que ele chama de um mundo real, a realidade real, que é aqui fora, para ele, o mundo social dos homens. É assim que ele constrói esses elementos. Naturalmente, a soberania de uma ficção não é uma realidade, é também uma ficção. Melhor dizendo, uma ficção é soberana de uma maneira figurada, e por isso isso me é cuidado muito, não é, ao referir-me a ela, por falar de uma ilusão de soberania, uma impressão de ser independente, emancipada de um mundo real. Vamos mais adiante aqui. Deixa eu colocar mais para baixo. Esta é a curiosa ambiguidade da ficção. Aspirar a uma autonomia, sabendo que sua escravatura ao real é inevitável, e sugerir, mediante técnicas de esforço, uma independência e autossuficiência, que são tão ilusórias como as melodias de uma ópera separada dos instrumentos, ou as gargantas que a interpretam. Vejam que curioso. Então, a ficção, ela busca essa autonomia, mesmo sabendo que está escravizada a essa nossa realidade. Ela não pode se emancipar dessa realidade de uma forma que a negue, por exemplo, e que rompa com ela tão completamente que terá uma vida completamente dissociada. Ela, de uma maneira, está atrelada, mas também luta por sua autonomia, por sua independência com relação a essa realidade. E a isso ele chama de ambiguidade, uma ambiguidade que o novelista terá que ter quanto a esses elementos. Nós temos mais algumas coisas ainda para vermos aqui. Em tudo isso, onde fica o estilo do escritor? Não há um lugar para o estilo? O escritor está amarrado a uma escola, a uma língua, a uma época, mas ele, escritor, já que tudo provém da base, a raiz, como colocou Lhosa, é a experiência, ora, onde está o meu estilo? O que vai de nos diferenciar, entre outras coisas, dos outros autores? Seria o estilo também? Vamos ver o que ele vai colocar para nós. Do que depende a eficácia da escritura novelesca? Dos atributos, sua coerência interna, seu caráter de necessidade. A história que conta uma novela pode ser incoerente, mas a linguagem que a plasma deve ser coerente, para que aquela incoerência finja e surja exitosamente, assim sendo genuína e possa viver. Aí ele vai citar um dos, eu marquei aqui, porque é um dos autores que nós já estudamos, Júlio Cortázar. Lembram dele? Que nós vimos? Então, ele se jactava de, nos seus últimos anos, olhem que curioso que ele vai dizer, que cada vez escrevia pior com o passar do tempo. Queria dizer que, para expressar o que estava em seus contos e novelas, se sentia obrigado a buscar formas de expressão cada vez menos ligadas a uma forma rigorosa, e desafiar ao gênio da língua a tratar os ritmos imponentes, as pautas, os vocabulários, as distorções, de modo que sua prosa pudesse representar mais verossimilmente aqueles personagens e os êxitos de sua invenção. na realidade, escrevendo assim mal, Cortázar escrevia muito bem, e tinha uma prosa clara e fluida que fungia maravilhosamente da oralidade, incorporando e assimilando com grande desenvoltura as falas. Mais adiante ele diz assim, ó, e assim mesmo, inventando palavras e expressões com tanta graciosidade, e elas desabrochavam no texto em suas frases e as enriqueciam com essas especiais que reclamavam em suas novelas melhores. Ou seja, ele coloca que o estilo muitas vezes ultrapassa em vários níveis o próprio elemento retórico para onde ele se dirige. Vamos ver aqui exemplos e aprofundamentos em torno. Ele cita vários estilos literários e diz que esses estilos fracassam porque nós sentimos que eles são necessários, mas não por isso, pelo contrário, nos damos conta de que essas histórias contadas de outras maneiras, com outras palavras, seriam até melhores. Jamais temos essa sensação de dicotomia entre aquilo que é contado e as palavras que eles contam nos relatos de Borges, nas novelas de Faulkner ou nas histórias de Dickinson. Esse caráter necessário da linguagem dos grandes escritores se detecta pelo contraste, por aquilo que é forjado e falso que resulta nos epígonos. Borges era um dos mais originais prosistas da língua espanhola. Acaso também é o maior em que esta língua produziu no século XX. E Borges é caracteristicamente um dos maiores cetas, não é? Um homem que, vamos ver, ele coloca, eu assinalei aqui para vocês mais adiante quando ele se debruça sobre a literatura de Borges. Sendo Borges um formidável criador, não há nada mais irritante e que o moleste mais os imitadores, em que essa falta de necessidade da prosa que mimam e que querem como ser original e autêntico e belo e estimulante, e que só faz resultar então na cópia como caricatural ou insincero. Olha, o que o Olhosa está nos propondo é assim: você admira um autor, você gosta desse autor, ok, entenda que aquele estilo desse autor que você gosta é dele. Esse estilo tem como uma das raízes as vocações desse autor. E isso tudo está fortemente respaldado e alicerçado na experiência desse autor. Copiá-lo é um ato de se tornar uma caricatura literária. Ou, como ele disse, a insinceridade. E ele diz que muitos deles são copiados. Olha o que ele fala aqui, ó. Uma coisa parecida ocorre com outro grande prosista da nossa língua, Gabriel García Márquez. A diferença dele de Borges, seu estilo não é tão sóbrio, mas é abundante, e nada intelectualizado, mas bem sensorial, bem sensual, de uma estirpe clássica. Lembram que nós vimos esse autor? Já estudamos o Gabriel García Márquez mais de uma vez, inclusive, e o pessoal que foi a Cartagena, lá nós fizemos um estudo mais profundo ainda dele, que era a cidade que ele amava tanto, né? Ou seja, o estilo que está alicerçado na sua experiência é seu. E ao copiar esse seu estilo, quem o faz começa a se tornar mais e mais e mais uma caricatura sua. Uma defesa de estilo muito importante. Olhem, quem já estudou música aqui, o Roberto, cujo pai era maestro, ele é violoncelista, sabe o massacre que nos submetem quando a gente estuda música. Nos colocam uma partitura e, claro, esse é o ensino clássico de música, e você precisa reproduzir aquilo tão fidedignamente quanto o autor. Aliás, pessoalmente é uma das minhas eleições pelo jazz, exatamente por isso. O jazz me liberta. Eu posso navegar em direções que a alma imprime e não o que uma partitura me obriga a fazer. Já a música clássica, infelizmente, tão bela muitas vezes é engessada, porque você tem que reproduzir às vezes o. E claro, quando você vê uma partitura, sempre é um ato de interpretação. Uma partitura não é como um texto aqui que você diz assim, ó, a parede era branca. A partitura ela te permite fôlego para respirar. Por isso que às vezes há uma interpretações belíssimas que a gente vê. O maestro, lembram do Karabtchevsky, nosso querido maestro? Ele era um homem que conseguia imprimir vida às partituras que ele lia, pela respiração que ele dava, pelos movimentos, silêncios. As partituras permitem isso. Mas ainda assim, há muitos querendo engessar aquilo de uma maneira pesada. Deixa eu parar aqui para ouvir dúvidas, considerações dos senhores. Então, vamos agora à parte final, após as nossas conversações. E nessa obra de Lhosa, ele dá àquele que vai narrar o papel determinante na vida do livro. Okay? Dentre os personagens, o narrador é a figura principal, segundo Lhosa. Vamos ver o que ele vai nos colocar aqui, numa parte avançada da obra dele. Ele diz assim, ó, eu gostaria de que falássemos hoje sobre o narrador, o personagem mais importante de todas as novelas, sem nenhuma exceção. E que, de certa forma, dependem dele todos os demais. Antes, convém dissipar um mal-entendido muito frequente que consiste em identificar o narrador, quem conta a história, com o autor, que é quem a escreve. Bom, então vamos lá. Para o Lhosa, dentre todos os personagens que temos numa obra de novelística, aquele que é possui o papel preponderante, determinante, é o narrador. Não é? E ele pede para fazermos aqui uma diferenciação entre o narrador e o escritor, o autor da obra. Lembrem, estamos conversando filosofia clínica com os escritores. Se você então tem nas mãos uma obra do Lhosa e você precisa saber onde está o papel de determinação entre tantos personagens que falam, você já sabe. No caso dele, você iria direto ao narrador. Imagine se você já parte de elementos apriorísticos e pergunta para ele assim, Lhosa, quem é você nessa novela aqui? E ele diz, eu sou esse personagem, eu me identifico com ele. E então você passa a fazer uma clínica na qual você coloca todos os pressupostos e prerrogativas da clínica e nesse personagem com o qual ele se identifica. E não naquele que é determinante, que nas palavras do próprio Lhosa são do narrador. Lembram quando vocês estudam historicidade, assim, ó, e chegam na filosofia clínica, aquelas primeiras aulas, e aí o professor diz assim para vocês, escutem, na sua historicidade, que lugar de primazia você ocupa? E aí muitos dizem, olha, eu sou o personagem principal. Ora, o que leva você a achar que você é o personagem principal dessa história? Para muitas pessoas, elas não são protagonistas de suas historicidades. Às vezes, esposa, marido, um filho, alguém que nós amamos, um sacerdote, um personagem histórico, às vezes eles estão em primeiro plano. Nós somos apêndices. Somos secundários em nossas próprias historicidades. A partir de um a priori segundo o qual eu sou o protagonista da minha historicidade é um erro. Clínico, grave inclusive, que leva a absurdos da clínica, como o terapeuta dizer para a pessoa: escuta, você só fala da sua mãe ou do seu irmão, e você? Onde é que você aparece na história? Ora, gente, por favor, por favor. Quer dizer, se a pessoa já está marcando o discurso dela, segundo o qual ela não é protagonista, qual é o fundamento clínico que me faz levar a pessoa a ser protagonista? Qual é a justificativa? São erros da clínica. erros crassos e históricos, que são vícios de linguagem da clínica, que nos alcançam ainda hoje. E que aqui o Lhosa nos ajuda a desvelar com essas frases e com esses ensinamentos que ele nos passa. Então ele diz que confundir o narrador com o escritor, ele diz, olha, é um gravíssimo erro que cometem inclusive muitos novelistas, que por haverem decidido narrar suas histórias em primeira pessoa e utilizando deliberadamente sua própria biografia como tema, creem ser os narradores de suas ficções e se enganam. Um narrador é um ser feito de palavras, não é de carne e osso, como supõem muitos autores. Aqueles que só vivem em função da novela que conta, e enquanto conta a novela, tanto quanto o autor, tem uma vida mais rica e diversa, aquele que narra a novela, e antecede e segue na escritura dessa novela. Vejam como ele faz essa diferenciação. E ele prossegue dizendo, o narrador é sempre um personagem inventado, um ser de ficção. É igual aos outros, aqueles com quem ele conta a história, mas mais importante que estes outros, pela sua atuação, etc, etc. O primeiro problema que se deve resolver o autor de uma novela é o seguinte. Olhem o primeiro problema que o autor de uma novela deve resolver. Quem vai contar a história? Assim é para Lhosa. Um filósofo clínico não faria essa eleição a priorística, não é? Claro que não. Para nós, muitas vezes, não é quem vai contar a história, mas qual é o assunto. Outras vezes não é o assunto, qual é a perspectiva. Outras vezes não é a perspectiva, é o que se desenvolveu a partir daí, etc. Nós não temos um elemento a priori que nos diz isso é o importante. Para ele, há. E para ele, a primeira questão numa novela é saber quem é que vai contar a história. Bem, haveria ainda muitas outras coisas aqui, mas por questões de tempo, e aqui, olha, ele entra agora em Don Quixote e vai adiante. É um livro belíssimo. Por favor, fica uma recomendação carinhosa. Leiam essa obra, aqueles que estão fazendo esse curso. Cartas a um Jovem Novelista. Eu vou mandar a capa para vocês, para que vocês possam depois baixar, ler, comprar aí nas livrarias virtuais ou nas livrarias físicas. Semana passada estive em Gramado, de onde transmiti lá o workshop, e fui a uma livraria bem no centro da cidade. E aí, quando fui comprar um livro do Paulo Freire, R$3. R$3 um livro novinho. E aí eu olhei para o lado e vi as prateleiras metade vazias e uma faixa na frente dizendo... liquidação total, estavam fechando a livraria em Gramado, bem no centro da cidade. E aí, conversando com a proprietária, ela estava nos dizendo que um dos fatores que está fazendo com que isso aconteça é a venda de livros virtuais. Você entra numa dessas livrarias virtuais, paga R$12 e tem acesso, como essa obra que vemos aqui e outras, e isso está acabando com as livrarias físicas. Elas não têm como fazer frente a essa oferta de livros virtuais. E aqui há um grande debate em andamento aí pelo país sobre isso, mas eu deixo apenas como um ponto de interrogação para vocês essa questão final. Vou desligar aqui o gravador e vamos fazer um bate-papo final. Depois vocês receberão isso editado, tá bom?